Espaço Entrevista, para ouvir aos sábados depois do Jornal das 12 e com repetição na segunda-feira depois da informação das 18 horas. Espaço Entrevista, a atualidade local e regional em análise na tua rádio. Estamos de regresso para mais um Espaço Entrevista, na voz de São Jorge. Hoje temos como convidado o Francisco César, o presidente do PS Açores. Francisco César, muito obrigado por estar connosco neste Espaço Entrevista. Agradeço desde já ter aceito o nosso convite.
Um gosto.
Está em São Jorge por questões políticas, mas,
sim,
mas mais à frente já vamos falar disso.
Já
vamos começar a falar
disso.
Um pouco, como é habitualmente neste nosso Espaço Entrevista, falar um pouco da pessoa em si. Quem é Francisco César e como é que chega à política?
Opa, essa é uma pergunta... vamos a ver, eu sou...
Começou cedo?
Eu comecei cedo, naturalmente. Vamos a ver, eu tenho um pai e uma mãe que são ligados à política desde sempre, não é? A minha mãe vivia em Lisboa em 1974, na altura do 25 de Abril. Era uma militante destacada do Partido Socialista. Aliás, primeiro começou como militante, como simpatizante do Partido Comunista Português. A minha avó ficou muito preocupada com isso, na altura, em 1974, porque a minha mãe ia às manifestações. E conheci algumas pessoas no Partido Socialista. E o que fez foi falar com essas pessoas do Partido Socialista para que essas pessoas do Partido Socialista convidassem a minha mãe para lá trabalhar, né? Pessoas como Mário Soares, Salgado Zenha, entre outros. E a minha mãe acabou com 17 anos de idade, 18 anos de idade, acabado o liceu, por ficar, digamos, a colaborar com o PS na altura. Estamos a falar de 1974, 75, período revolucionário em curso, manifestação, contra-manifestação, manifestação da Fonte Luminosa, contra a ditadura do, contra a tentativa de ditadura do Partido Comunista Português, do Vasco Gonçalves. E o meu pai era, desde sempre tinha ligações à política nos Açores, até que houve um dia em que os partidos faziam muitas ações de formação. E a minha mãe veio numa comitiva do Partido Socialista aos Açores dar formação aos militantes e camaradas do Partido Socialista. E conheceu o meu pai. Conheceu o meu pai e 3 meses e meio depois, um bocadinho mais talvez, casaram. Não deixa de ser curioso. Eu nasci 1 ano e meio depois. E, portanto, eu nasci no meio de uma família que era profundamente politizada, motivada. Havia uma parte com graça que eu costumo sempre dizer. É que eu cresci sem nunca ter uma vitória em praticamente nada do que eu gostava. Porque o meu pai era um doente sportinguista, como o meu avô gostava também, mas não era sempre fanático. Mas o meu pai era um doente sportinguista e eu fui, digamos, crescendo naquela...
No seio
de uma família sportinguista. Bom, o Sporting Clube de Portugal só ganha, julgo eu, em 2000. Bom... Em 2000 eu tinha 22 anos, portanto a primeira vez que o meu clube ganhou alguma coisa foi em 2000. Na política então a coisa não correu bem, porque digamos que a minha história é que eu só ganhei alguma coisa, tinha 18 anos. O PS nunca tinha ganho umas eleições nos Açores, havia umas autárquicas, mas eu não me lembro. E, portanto, toda a minha vida foi feita num cenário em que a minha família era profundamente politizada. Eu naturalmente entrei, porque os meus pais nunca me colocaram de parte nestas discussões. Ou seja, eu estava nas reuniões onde estavam Jaime Gama, se o Mário Soares vinha cá, eu estava com ele. Era um miúdo que lá estava, aliás, há muitas fotografias, já era sempre um miúdo que lá está ali no meio. E eu sentava-me calado a ouvir aquilo. E, portanto, eu gostava...
Era isso que eu ia perguntar, mas já ouvia gostando ou...
Eu gostava, porque, vamos a ver, os Açores 1980, anos 80, não é? Nós conhecíamos as pessoas, as figuras, pela televisão. E são pessoas que nós tínhamos um determinado imaginário. O Mário Soares era primeiro-ministro, a mulher de Mário Soares, a Maria Barroso, o Jaime Gama foi ministro aos estrangeiros, havia um conjunto de pessoas. Eu conheci o António Guterres, o Vítor Constâncio, mas eram pessoas que eu vi na televisão. Quando cá vinham, obviamente estavam, como muitas vezes, com a minha família, havia sempre jantares, havia sempre uma volta que se dava. E eu andava lá no meio. Aliás, há uma visita de 1986 do Mário Soares aos Açores, em que o meu pai foi buscar o aeroporto. E eu, miúdo, portanto, 1986, eu sou de 78, tinha 8 anos, não é? Meti-me lá no meio. e com alguma lata, dei a mão ao Mário Soares. Quando é que o Soares me deu a mão e eu andei a fazer a Machado dos Santos ali com... Mas assim, olhei, o Mário Soares tinha 1,97m. Era muito alto. E eu era um miúdo. Aliás, ainda há pouco tempo partilhei essa fotografia. E, portanto, eu cresci nisto. E gostei, costumam dizer, eu não havia de ser político. Não é que o meu pai gostasse que eu fosse, tinha alguma ideia que eu fosse político, não é? Uhum. Meu pai gostava que eu tivesse sido, provavelmente, gestor de empresa, economista, que foi a área que eu acabei por me formar, uhum. não é? Agora, mesmo quando ele é eleito presidente do governo, eu tinha 18 anos, e fiquei apenas nos Açores mais dois anos, eu tinha um espírito sempre de um bocado voluntarioso, não é? Eu lembro-me perfeitamente, nós em 1998, julgo que foi em 98, há o acidente em São Jorge. A Ribeira Quente é em 1997 também.
7, Ribeira Quente, 98, o acidente
em São Jorge. Exatamente. Eu lembro-me dessa história, como se fosse hoje. Dá-se o acidente da Ribeira Quente, eu ouço aquilo nas notícias, o meu pai já era presidente, saiu de casa, saiu para tratar do assunto, entretanto liga-me um camarada meu, um amigo meu, o José Sambento, liga-me outro, o Nuno Tomé, e disse assim, se fôssemos para a Ribeira Quente ajudar? Bom, nós metemos num jeep todo o terreno, tinha 19 anos, sim, 19 anos, o jeep todo o terreno e fomos para o meio da Ribeira Quente. O meu pai nem fazia a mínima ideia que eu tinha ido. E nós fomos para lá, o jeep do Gerson Beto é um jeep alto, de roda grande, né? um Land Rover Defender verde, daqueles ainda com a grelha recuada, e nós fomos lá para o meio, pá, de uma catástrofe, e fomos para lá ajudar. Nós, as primeiras 2 horas foram desempanar carros do governo que estavam completamente metidos no meio da lama. É? E depois entramos e vimos lá aquela desgraça, pá, e tivemos a ajudar naquilo que podíamos, até cá 1 da manhã ou 2 da manhã, há uma altura em que eu estou a transportar galhos e a transportar coisas, pá, e é um senhor que me mete a mão no ombro e diz, o que é que fazes aqui? E eu olho para trás e era o meu pai. Estás maluco? Vieste para aqui? Tudo... O que é que te disse para vir para aqui? Disse, eu quis vir ajudar. Claro. Mas tu ainda te magoas? Está bem. Olha, fazes de presidente, eu faço de voluntário.
Voluntário,
exato. Não me viu mais o resto da noite. E eu fiquei lá até o dia seguinte e ficamos a ajudar e é daquelas experiências que eu gostei de ajudar. Participar. E, portanto, isso para demonstrar o quê? Não é que tivesse feito nada de extraordinário. Porque não fiz. Tentei ajudar. Era um miúdo que tinha,
possível, é?
Tinha
claro.
Força, que tinha a força dos 19 anos. Não é?
Claro.
E, aliás, é uma coisa que me marcou até hoje aquele cenário. Porque eu fui lá nas horas seguintes. É que eu fui criado no meio disto. E, portanto, eu sempre quis ajudar. Gostei de ajudar. Gostei de participar nas discussões, ver como é que as coisas correm. Mas, passado uns anos, ou seja, passado o final deste ano, eu fui para Lisboa estudar. Não é? Para Lisboa estudar, saí aqui deste meio, fui para o ISEG, para a Associação dos, ainda antes de ir para a Associação dos, fui para o ISEG, fiz o meu primeiro ano de curso, correu tudo bem, meu pai estou satisfeito, minha mãe estou satisfeito, o rapaz já deixou dessas coisas da política e tal, vai fazer o seu curso. E... ao final do ano, há uns amigos meus, que se nós nos metêssemos, se fôssemos candidatos à Associação de Estudantes. Pronto, uma Associação de Estudantes, tá? Bom. Uma das pessoas é a mulher do atual secretário-geral do Partido Socialista, do Pedro Nuno Santos. O outro é o atual ministro das Finanças, Joaquim Sarmento. Os outros todos estão também na política, uns do PS, uns do PSD, e ganhamos a Associação de Estudantes. Pronto, ficou a desgraça feita. Eu interessei-me imenso naquilo e comecei a fazer política da Associação de Estudantes, 2 anos consecutivos, para desgosto do meu pai, que lá está o rapaz perdido outra vez naquilo, até que no final desse segundo ano da Associação de Estudantes, há um jovem muito magro, de barba e de óculos, que vem falar comigo e diz-me assim, epá, eu preciso que tu me venhas ajudar na Juventude Socialista, que nós queremos, vou ser candidato a secretário-geral da JTS a nível nacional, e eu preciso que tu me ajudes e vais tomar conta da organização da estrutura. E eu disse, está bem, mostra-me lá esse projeto e tal. Bom, e eu aceitei esse desafio. E era o Pedro Nuno Santos, atual secretário-geral do PS, e nós durante 4 anos, eu suspendi a minha vida toda, aquilo era uma atividade praticamente a tempo inteiro, mais uma vez para desgosto dos meus pais, era uma atividade a tempo inteiro em que eu me envolvi. Envolvi e tive com o Pedro Nuno Santos e com um conjunto de pessoas que hoje são muito, muito amigas minhas, desenvolvi essa atividade. Entretanto, acabei depois de concorrer à Associação de Estudantes, fui presidente da Mesa Geral de Alunos, o meu curso ia andando, até que eu resolvi tomar juízo quando acabou essa fase da política e disse, bom, vou terminar o meu curso, está na hora de terminar o meu curso, que isto... Não é? O meu pai já achava que eu estava a abusar, um bocado.
E ainda não sabias o que é que vinha por aí?
Eu não sabia, nem pensava nisto, aliás, a minha vida estava toda programada para viver em Lisboa, eu nunca pensei em regressar aos Açores, porque já estava lá há quase 10 anos. Sabia o que é que queria fazer na área da economia. Havia pessoas que queriam que eu trabalhasse com elas. Tive propostas, inclusive, do ponto de vista político, para trabalhar a nível nacional a um nível bastante bom, ou então para ir para fora. Eu tinha ideias até de trabalhar em algumas multinacionais na área da economia. Que era o que na altura acontecia, não é como o mercado de emprego hoje, nós conseguíamos, saímos do ISEC, se tivéssemos uma boa nota, isso era possível, nós irmos para uma multinacional, começava-se por baixo, mas rapidamente a coisa corria bem, entretanto eu comecei a namorar, assim mais a sério, a palavra é essa, estava a fazer o meu curso a grande velocidade, cheguei a fazer num semestre tudo o que tinha em atraso e mais um semestre, a coisa estava bem. Até que há um dia que me aparece à minha frente o Berto Messias, que era líder da JTS, e diz, na boa maneira do filme Padrinho, vou-te fazer uma proposta que não podes recusar. E eu disse-me, então o que é? Não, gostava que fosses deputado para os Açores, por São Miguel, eleito. E disse, pá, mas eu não quero voltar para os Açores, meu pai é presidente, pá, não, só me vai dar chatices, eu estou tão bem aqui. É pá, mas tu tens que ir, tu és a pessoa que eu tenho neste momento mais bem qualificada para isso. E portanto, não abdiques. Pá, eu já tinha a minha vida estabilizada no continente, estava mesmo ali faltavam 4 cadeiras para terminar o curso. Já estava a namorar, a assentar desse ponto de vista tinha saída garantida. Pá, mas aquele bichinho que eu acho que todo o açoriano tem, que é, se eu tenho a oportunidade de regressar à minha terra, porque é que eu não vou?
Começa logo ali a...
E a Rafaela disse-me, pá, mas se queres ir para os Açores, eu vou contigo, eu sou funcionária pública, eu peço uma transferência da Câmara onde eu estou para uma Câmara qualquer, a mobilidade é uma coisa fácil do ponto de vista da administração pública, e portanto eu vou contigo para os Açores, se quiseres. E eu ainda fiquei a moer aquilo durante algum tempo, isto foi em fevereiro, eu tinha que decidir até finais de abril, e em abril eu decidi, disse vou aceitar, não disse a ninguém, só disse à Rafaela na altura, à minha mulher. Até que um dia os meus pais dizem, então, está quase o curso? Eu disse, sim, mas eu tenho uma coisa para dizer, eu vou para os Açores. E disse, como? Eu disse, eu vou para os Açores, tenho um convite para ser deputado. Ele disse, não tens, não. E eu disse, tenho. Eu disse, e vou. Não é? E disse, mas eu não voto a favor. E disse, opa, mas isso é problema teu. E a história é mais ou menos essa. Não é?
Criou-se ali o problema.
Sim, sim. E porque ele não queria que eu fosse para a política. Apesar de... era inevitável, não é? Porque eu já fazia isso lá. Em Lisboa. E ele disse, não vais não, que tu vais te meter numa coisa. Tu não te vais chatear a cabeça. Vai dizer que estás aqui porque és meu filho. Vais sofrer um bocado com isto. Eu já sofri bastante. Disse, pá, eu nunca me preocupei com estas coisas até hoje, não é hora que me vou preocupar, mal sabia eu. E votou contra, no secretariado. Votou contra ou absteve? Eu acho que ele votou contra, apesar de ele dizer que não votou até hoje. Essa é uma discussão, essa é uma discussão que nós temos até hoje. E pronto.
E tudo começou por aí?
Tudo começou por aí, ao fim de... Eu vim para cá em 2008, meu pai saiu em 2012... E a partir daí deixou de haver, digamos, formalmente esse problema, também fui sempre eleito, e entrei nisto, continuei a fazer e a manter as amizades que tive a nível nacional, a manter a atividade política a nível nacional.
Isto foi um degrau a degrau?
Sim, mas atenção, apanhei muito, não foi fácil, quando não me ganham pela argumentação entram pela questão pessoal. E não tenho que dizer que, eu tenho que admitir que a minha família sofreu, a minha mulher sofreu, e o meu filho também sofreu um bocadinho, não é? E eu não gosto, porque, assim, eu habituei-me, tenho casca dura, como se costuma dizer, mas é desagradável. Agora, é da vida, como diz o outro, mas eu também, quem está à chuva molha-se.
Claro.
E, portanto, eu sempre tive, eu avanço, quando avanço para as coisas, eu tenho certezas. O que é que isso quer dizer? Não é que não me engane. É que, se eu avanço, eu gosto de arriscar, não me importo. Penso muito, geralmente não dou passos em falso, mas eu, quando avanço por uma coisa, é para ganhar, não é? E para fazer. E assim, tenho a certeza que é isso que eu quero fazer, tenho, vou avançar. E, portanto, foi isso que fiz. Em todos os momentos, houve uma altura que eu achei que, do ponto de vista de deputado regional, tinha esgotado. Já era 13 anos, era demais. Achei que já tinha feito o meu trabalho, já tinha sido presidente de comissão, relator de comissão, uhum. já tinha estado em comissões eventuais, já tinha sido vice-presidente do grupo parlamentar, já tinha sido líder parlamentar. Bom, isto é um tempo para tudo e há tempo demais nos sítios. Uhum. Eu achei que estava tempo demais no sítio e, portanto, 12 anos e pouco era demais para estar no Parlamento Regional. E eu disse, só vou-me embora para outra coisa, aqui é que eu acho que não faz sentido, mas bom, vou tentar, se preciso, termino aqui o meu mandato, mas a minha intenção era não me manter. Entretanto, surge a Assembleia da República, e disse, bom, eu gostava de ser candidato à Assembleia da República, porque eu acho que posso fazer um bom papel, eu tenho conhecimentos no continente, sou amigo de membros do governo, era amigo do Primeiro-Ministro, de vários membros com influência para os Açores, eu acho que posso ajudar, e, portanto, conheço bem o PS Nacional, acho que posso ter aqui alguma influência. Bom, e candidatei-me. Ele disse-me, vais perder. Isso. Eu acho que vou ganhar. E, portanto, vou trabalhar para isso. E disseram-me que eu ia perder, o PSD disse que nós víamos o PS ia ter uma derrota humilhante, que ia ser um para o PS e quatro para o PSD, e no final foram três para o PS, dois para o PSD. Até hoje nunca admitiram que se enganaram. Ganhei. Ganhamos. Da mesma forma que sabia que um dia se ganha, outra vez se perde. Na eleição seguinte, curiosamente, achei que tinha feito um bom trabalho, melhor do que tinha feito até do ponto de vista da minha candidatura, e não tive o resultado que queria. Perdi.
Isto às vezes há outros fatores que nós desconhecemos
e,
também.
E, portanto, a minha relação com a política nisso não é uma questão de, pá, se ganhar, ganhamos, se perdemos, perdi.
E ser presidente do PS Açores estava nos horizontes?
Ainda há bocado falávamos sobre isso. Eu não escondo que tinha a ambição de um dia ser. Não era preciso ser já, não é? Mas há momentos na vida em que nós não devemos ser calculistas. E, portanto, se eu achava que podia dar o meu contributo, que podia ajudar o meu partido, no momento em que o meu partido estava no pior momento desde da sua história, desde 1996, portanto, o 96 é a primeira vez que se ganha. Portanto, antes estava mal e agora, ao fim de 24 anos, tinha saído do poder e tinha finalmente perdido uma eleição. Aliás, 24 não, 26 anos. Deu tempo de governação, mais dois anos em que ganhamos, mas não fomos governo. Era preciso que alguém se chegasse à frente. Bom, eu também não, o que é que eu ia ficar? Ia ficar calculista, ser calculista? E dizer, bom, só vou no tempo em que me for conveniente. Não. Ia ficar. Eu não sou esse tipo de calculismo. É preciso arriscar. É preciso arriscar. Eu arrisco. Pronto. Vou para ganhar. Mas se perdi, cá estamos para continuar a ajudar. Não é por causa disso. Não é por causa. Eu acho que às vezes a gente aprende mais com as derrotas do que com as vitórias. O que interessa é que, como diz o outro, nós temos é que nos levantar a seguir. E, portanto, é para ir à luta, vou à luta. Eu acho que este é talvez o pior governo da história, né, dos Açores. E é necessário apontar um caminho diferente. O PS tem que ter um projeto alternativo, tem que ter uma identidade clara, uma afirmação de um projeto político, de novas pessoas, de pessoas mais novas e de novas pessoas, qualificados, que querem dar o seu contributo, abrir a região para gente que está cá que não é aproveitada, para gente que está cá que quer dar o seu contributo e não era ouvida, para uns que já deram e que merecem ser ouvidos e para outros que estão fora e podem ajudar a contribuir, sendo ou não dos Açores. Aliás, os Açores, sempre que se abriram ao mundo, cresceram. E em vez desse, digamos, a região ficou fechada, não é? Parece que janeiro, neste governo, dura o mês inteiro, dura o ano inteiro, não é? Porque esta neblina fecha-nos, e este governo é um governo, que eu costumo dizer, é um governo de janeiro. Aquilo está, é longo, pesado, fechado. E portanto, este governo não inovou. Este governo, quer dizer, tem 4 anos, mas parece mais velho do que nós com 24. É que nós, ao menos, ainda corrigíamos as nossas políticas, não é? Achávamos que havia coisas que não tinham resultado, corrigíamos. Outras vezes tentávamos, não acertávamos. Este governo continua com as mesmas receitas de antes de 1996 e conseguiu manter algumas das nossas mais medidas depois de 1996.
Estamos a andar para trás?
Eu acho que só não é notório, apesar dos sinais estarem à vista, porque a conjuntura externa é a mais favorável de sempre. Eu posso dar alguns exemplos para as pessoas perceberem. Vamos a ver. O país cresce como nunca cresceu, está com superávites orçamentais, capacidade de aplicar novas políticas, novas receitas. A Madeira tem superávit orçamental, portanto tem folga orçamental. E há capacidade para estimular a economia, para apoiar as empresas. Nos olhos dos Açores, estamos com uma dívida a fornecedores que é extraordinária. Eu posso dizer, eu cheguei aqui a São Jorge, entrei num restaurante, que não vou dizer o nome, mas que é um dos maiores restaurantes aqui da vila, e a primeira coisa que a senhora me disse foi: não me pagam os apoios ao Covid. Do Covid para manutenção de emprego. E ela diz-me com toda a razão: então, eu pago impostos, eu pago a segurança social, eu já paguei o empréstimo do Covid, eu mantenho a atividade aberta, eu pago aos meus funcionários, e quem me deu um apoio, ou quem me ia dar um apoio para eu supostamente manter a atividade aberta, não me paga. Ela diz: eu preferia ter deduzido nos impostos que paguei o apoio que supostamente me deveriam dar. Resultado, ela pagou e não recebeu aquilo que era devido. Ora, isto não é justo. Paguei a conta, saí do restaurante, dei 2 passos e há um senhor que me diz: olha, tenho que falar consigo. E diz-me assim: olha, a minha mulher é doente oncológica e teve que se deslocar à Terceira. Ela ainda não recebeu o complemento de doente oncológico. Desde junho de 2024. E o acompanhante também não. A diária num caso é 60 e poucos euros, noutro caso julgo eu que são 10 ou 15 euros. Bom, quando nós chegamos ao ponto em que nós não pagamos a manutenção do emprego das pessoas, ou não pagamos o complemento a doentes que estão numa situação precária, é porque a situação é calamitosa. É mesmo preocupante. Não é? Quando eu tenho um hospital, uma presidente do Conselho de Administração que nos diz: ou eu pago os tratamentos de quimioterapia, ou eu pago o complemento de doente oncológico, eu não gostava de estar na pele desta presidente do Conselho de Administração, porque a decisão é profundamente cruel. Não é? Ela tem que decidir qual é o mal menor. Não é? Ou seja, qual é aquele que vai deixar de pagar e que faz menos mal. E isto só chega porque a situação que o Governo Regional deixou as finanças públicas e o Serviço Regional de Saúde é verdadeiramente catastrófico. Nós ainda não produzimos mais, do ponto de vista de cirurgias. Aliás, mesmo antes de retirarmos o incêndio no H10, nós não produzimos cirurgia regular, programada, não produzimos mais do que 2019. Isso não é aceitável. As listas de espera estão a aumentar. Nós temos um hospital paralisado, que já podia estar aberto em agosto e não está, aliás, como todos os relatórios o dizem. Nós temos os hospitais que brigam entre si sobre um equipamento ou um serviço que devem colocar. E a secretária, que é titular política da pasta, diz que essa é uma decisão política, portanto não é sua. E, portanto, isso é retirar totalmente a responsabilidade de quem decide. O governo é nomeado e tem, digamos, a validação da Assembleia Legislativa para tomar decisões. É um poder delegado do povo. Não são técnicos que decidem por nós. Quem decide são pessoas que têm legitimidade popular. Eles têm legitimidade do povo, quer a gente queira, quer não. É uma legitimidade, digamos, um bocadinho encaixada por vários partidos. Mas têm. Mas, no entanto, não tomam decisões. A máquina, por exemplo, de hemodinâmica da Terceira está comprada. Está comprada, mas eles ponderam qual é a decisão. Então o hospital primeiro compra a máquina e depois decide se vai abrir ou não vai abrir o serviço. E é o outro hospital de outra ilha que vai retirar satisfações deste hospital. Mas ninguém manda. Onde é que está o Presidente do Governo? Onde é que está a sua autoridade? Onde é que está a capacidade para pôr ordem na casa? Para impor disciplina? Nós precisamos também disso. Isto nós não podemos viver na governação como uma governação de simpatia. E nós vamos ver, não pagam às empresas, não pagam aos doentes, não pagam às associações desportivas, aos clubes desportivos, aos pescadores, às conserveiras. A conserveira aqui ainda não recebeu os apoios que tem a receber do âmbito do governo.
Um governo que está preso pelo fio? Tem estado, não é?
Este governo acabou por ser resgatado pelo Governo da República em cerca de 300 milhões de euros. 75 milhões de um empréstimo, mais 225 da autorização de financiamento, de refinanciamento. Portanto, vai conseguir injetar dinheiro. Mas o problema na base não está resolvido, porque eles tiveram uma autorização para emprestar. Ou seja, eles vão zerar um conjunto de dívidas, mas vão começar a contrair agora de novo. O problema está na base. E muita gente me ouve dizer, bom, isto é um problema de contas públicas, as pessoas querem saber do seu rendimento, querem saber de outras matérias que digam verdadeiramente respeito. E se as dívidas não interessam? Não interessam até o momento que nós temos que as começar a pagar. E aquilo que se demonstrou é que nós partimos de uma solução há 4 anos em que as contas estavam razoavelmente equilibradas, os pagamentos estavam razoavelmente em dia, não digo que não houvesse um ou outro que estivesse em atraso, e se estivesse em atraso estava mal, não é? Para uma questão generalizada. Isto quer dizer o quê? Quando não se gera bem, mais cedo ou mais tarde, as pessoas começam a pagar. E isso é uma preocupação que temos. E depois, nós somos os piores do país e da Europa do ponto de vista das dependências. Drogas, álcool. O que é que está feito para resolver este assunto? Nada. Nós somos o segundo pior da Europa do ponto de vista em matéria de resultados das escolares. O absentismo é grande, o abandono precoce é gigante. Nós nunca vamos poder ser competitivos se não conseguimos ter um resultado, do ponto de vista da educação, nós conseguimos ter um projeto que qualifique as nossas pessoas. Há duas matérias que nós aprendemos rapidamente. A primeira é a seguinte. Os Açores não têm capacidade de competir de produtos em massa. Nós não conseguimos ter indústria. Não conseguimos. Porque é uma questão de escala, uma questão de população, uma questão de território, nós não conseguimos produzir desse ponto de vista. Nós não conseguimos atrair muita gente para cá, porque não temos muito rendimento. O que é que nós podemos resolver? Qual é a nossa, o único fator diferenciador que nós podemos ter? Nós podemos qualificar as nossas gentes. Se nós formos bons, tivermos boa formação, nós vamos conseguir ter melhores empresas, nós vamos conseguir ser mais competitivos, há gente que pode se deslocar para cá. Isso tem um risco, é que isso é o chamado o trabalho montante, na origem, educar. Temos que generalizar isto. Em segundo lugar, nós temos que trabalhar a jusante. No quê? Nós temos que artificializar, no início, a economia de forma a que estes quadros novos que são formados, não são atraídos para outros sítios e abandonem a região. Agora, para isso é preciso um trabalho estruturado. É preciso um projeto educativo, e nós temos. Está a ser trabalhado por especialistas, tem um nome, chama-se Escola a Tempo inteiro. Isto não quer dizer que seja os alunos passarem mais tempo na escola, quer dizer que a sua educação é feita durante o dia todo. Passa para a escola, passa para um pacto de sociedade, passa pelas autarquias, juntas de freguesia, câmaras municipais, clubes desportivos, associações culturais, todos têm que dar o seu papel. Tem que dar o seu contributo na formação e educação da criança.
Isso é uma receita para um futuro governo do Partido Socialista?
Mas isto é mesmo a base da nossa formação. Isso tem que ser feito e nós estamos a preparar, chama-se escola a tempo inteiro, e é, digamos, um trabalho estrutural que tem que ser feito durante uma geração. Porque isto é como aqueles motores de arranque, não é? O que nós precisamos é de arrancar. Se nós conseguirmos... Nós temos um problema que tem a ver com o ciclo de pobreza. Os ciclos de pobreza perpetuam-se. Porquê? Porque as famílias, naturalmente, têm um determinado horizonte, de acordo com as suas origens, de acordo com a sua qualificação, de acordo com a sua educação. E, se nós não conseguirmos interferir neste ciclo de pobreza, e a escola pública aí é fundamental, e a intervenção de todos esses parceiros que eu falei é fundamental também, o que vai acontecer é que filho de pobre dificilmente deixará de ser pobre. Neste momento o elevador social diz que são 5 gerações. Ou seja, nós em 5 gerações naturalmente conseguimos quebrar o ciclo de pobreza. Ora, 5 gerações são mais de 50 anos. Nós não temos tempo. O comboio da competitividade já partiu. E nós ainda não pusemos neste momento o treino em cima da casa da partida. E nós temos que fazer isto rapidamente. Se nós conseguirmos qualificar uma geração, a geração seguinte, o ponto de partida já vai ser muito mais à frente. Isso é fundamental para nós. Agora, do outro lado, nós temos que conseguir atrair investimento estrangeiro. Nós temos que criar aqui um clima económico que seja favorável ao investimento. Nós não podemos ficar anos à espera que uma Câmara Municipal aprove um investimento. Que os técnicos da Secretaria analisem os projetos que são submetidos, que as pessoas não tenham aquela que é a segurança jurídica em relação àquilo que vão fazer. Nós temos que ter planos de ordenamento aprovados. Há um conjunto de 5 indicadores económicos, a nível internacional, que as empresas utilizam para avaliar os sítios onde investem. E nós, nos Açores, temos de trabalhar um. Para quê? Para que venham para cá, para as empresas que estão cá possam crescer e para a massa crítica que nós estamos a formar não se vá embora. Isso é uma das bases do projeto que nós estamos a trabalhar.
Um trabalho que está a ser feito e preparado para, mais à frente, ser certamente aplicado nos Açores. Antes disso, vamos ter autárquicas este ano. Francisco César disse que queria até o fim de janeiro as listas, ou pelo menos os candidatos, em todas as ilhas. Conseguiu esse objetivo?
Posso-vos dizer que estão praticamente todos fechados e todos convidados. E, portanto, poderá haver uma exceção ou outra que para já seja mantida em segredo por uma questão até estratégica do ponto de vista da candidatura, mas eu estou convencido que provavelmente no dia 15 nós apresentaremos todos, ou quase todos. E os que não apresentarmos, não é porque eles não existam, é porque eles
irão ser anunciados na altura certa.
Poderão ser anunciados na altura que for melhor do ponto de vista daquilo que é o interesse do Conselho e do Partido Socialista.
Qual é o objetivo do PS para estas autárquicas?
O PS é...
Já sabemos que é ganhar.
O Sporting é... O PS, eu até disse Sporting. O PS é como o meu clube de futebol, joga sempre para ganhar, não é? E, portanto, nós ganhamos, perdemos, não é? E, portanto, este tema é... As autárquicas são as eleições... mais diferenciadas do ponto de vista daquela que é a escolha dos eleitores. Os eleitores escolhem mesmo. Votam PS às vezes para a junta de freguesia, PSD para a Câmara e, se for preciso, CDS para a Assembleia Municipal. Nós sabemos que é assim porque vamos ver depois, numa freguesia, 3 votações em sentidos diferentes. E, portanto, nós podemos avaliar genericamente os resultados, sendo certo que quando se ganha, ganhamos todos. Quando perdemos, perdemos todos, faz parte, mas nós vamos sempre a ganhar.
Há muito por fazer ainda nos 19 concelhos.
Bom, eu posso olhar, eu aqui na ilha fico triste com o estado em que estão alguns dos concelhos, os dois concelhos desta ilha, e eu acho que o PS tem a obrigação de apresentar bons candidatos para ganhar, ou candidatas, para... Eu agora deixei o CDS e o PSD a pensar quando eu disse candidatas. temos bons candidatos a apresentar e para ganhar. Agora, genericamente, nos Açores, que eu posso dizer, a maioria das câmaras é bem governada. Pelo menos 9 que eu conheça. Algumas vão ter, digamos, um sobressalto na sua gestão, no sentido positivo, faz parte da vida. Outras vão ter, das restantes para além das 9, eu acho que o PS vai apresentar boas candidaturas porque as populações merecem ter umas boas soluções para os problemas do seu concelho. Falo desde Ponta Delgada, que é, basta ver, olhar para a rua e perceber os graves problemas que tem, desde não assistência nem lidar com os problemas dos sem-abrigos, da insegurança, do trânsito, da habitação. E outros concelhos, como nas Flores, onde nós somos do PS, temos câmaras do PS, que trabalham bem, mas há novos problemas que surgem, nomeadamente da habitação, e que nós precisamos de um novo ímpeto, porque as soluções que neste momento o Governo nos apresenta não são boas soluções. Nós, basicamente, no âmbito da habitação, ficamos parados e corremos o risco da geração atual ter piores condições para ter acesso a uma habitação do que a geração que os antecedeu. Isso é a primeira vez na história que acontece.
Uhum. Tinha uma pergunta para fazer, mas faço só daqui a pouco. Em relação à constituição das listas, tem-se, ao longo dos vários anos, e vários partidos têm tido essa dificuldade em encontrar pessoas para dar a cara por um partido, seja ele qual for. Isto deve-se um pouco também à desacreditação da própria política. O PS está a passar por isso também. Tem sido fácil. É fácil convencer as pessoas que podem dar mais do que aquilo que... possam pensar?
O que é que eu lhe posso dizer sobre isso? As pessoas com quem eu tenho falado, se há coisa que não revelam é medo. Às vezes fala-se do medo. Por muito que o PSD às vezes tente fazer esse medo, eu não vejo ninguém com medo. Não é? Até porque hoje em dia a capacidade de denúncia disso, e eu não nessas matérias sou intransigente, resolve este assunto. Agora, é preciso ver é o outro lado da política, mais do que o medo. Tem a ver com as pessoas abdicarem da vida que têm, de uma vida muitas vezes que é confortável, que é regrada, que é previsível, para uma vida em que nós somos sujeitos a um escrutínio permanente. E já não é o escrutínio permanente do nosso trabalho, é o escrutínio das redes sociais, é o escrutínio da má língua. E... nem sempre as pessoas, e sobretudo em momentos em que as redes sociais são profundamente cruéis, a crítica adversária, digamos, polarizou-se, há muita gente que não está para se preocupar e para ter chatices na vida por causa disso, não é? Porque isto não é fácil. Bom. E, portanto, entre o equilíbrio, entre a vontade que as pessoas têm de contribuir, e a alteração, ou a disrupção, que é a palavra da moda, cria na nossa vida, eu acho que nós temos conseguido ter aqui algum equilíbrio. E, portanto, nós apresentamos sempre as melhores listas possíveis, não é? Sendo certo que eu acho que isto não tem muito a ver com o partido, tem mais a ver com o momento político. E, portanto, o PS eu acho que vai conseguir ter bons candidatos e que as pessoas não se vão afastar. Agora, preciso de consciência de uma coisa, e fica o aviso à navegação, à democracia, se é que posso me arrogar a dar esse aviso, mas eu tenho consciência disso porque vejo, que é os melhores dos melhores não vêm para a política porque a política não compensa, ou vêm por missão e para abnegação, ou não vêm, e portanto nós devíamos alterar o funcionamento do sistema político do ponto para que nós consigamos atrair mais gente. porque eu lembro-me sempre do médico que um dia convidei, e quando ele percebeu o conjunto de incompatibilidades, não é, e até o rendimento que tinha, comparado com o que ele, na altura, oferia, o que me respondeu foi, primeiro perguntou-me se era por semana. Eu disse, não, é por mês. Não é? E depois disse-me, quando eu me reformar, nós conversamos. E a verdade é que quando se reformou, acabou por ser deputado do Partido Socialista. Verdade, cumpriu aquilo que me disse, mas as pessoas têm a sua vida, têm a sua organização familiar. E as pessoas não devem ir para a política por caridade. As pessoas devem ir para a política porque querem e devem ter condições para isso. Porque ir para a política, a maior parte das pessoas não vai para ganhar coisas. Mas também não devem ir para perder em relação à circunstância que têm. Porque ir para a política é para servir. E, portanto, e não parecerem nem torturadas, que às vezes acontece. E é muito difícil falar disto sem demagogias. Porque a tendência do outro lado é que estão-se todos a servir-se. E eu posso dizer que eu, olhando para o meu partido e olhando para a maioria dos partidos, com uma exceção ou outra muito mais à direita, a maior parte das pessoas estão para servir e para ajudarem. Ajudam da melhor forma que sabem. Nós podemos não concordar com elas. Eu posso não concordar com o PSD. Não é? Mas eu acho honestamente que eles querem fazer o melhor que podem e sabem. Não, às vezes o melhor que podem e sabem não é aquilo. Eu acho que nós podemos fazer melhor e saber melhor, mas temos que ser assim, porque senão não havia alternativa a alternativa em política. A alternativa em política é fundamental, e às vezes é importante uma coisa, que é, ao contrário de que se pensa, há muitos acordos em política, muitos consensos, e eu, aliás, tenho convidado este governo para fazer isso, mas a disputa e a diferença de opiniões é também fundamental. Porque se pensássemos todos da mesma maneira e se decidíssemos todos da mesma maneira, ninguém evoluía. Porque era sempre a mesma ideia e era sempre da mesma forma. E, portanto, a disputa política, a contenda política, ou a dialética política, que é esse o termo, é reprodutiva e é fundamental. Porque senão isto era, para já era uma seca. Segundo, não era frutuoso do ponto de vista daquilo que é só a reprodutividade das políticas públicas.
Quase a terminar, e recuando um pouco, há pouco quando falávamos aqui das autárquicas e daquilo que se encontrava pelos Açores e pelos concelhos, falou na questão de São Jorge, que havia aqui, não gostava daquilo que via. Não foi bem essas as palavras, mas foi assim que eu as entendi. O que é que há em São Jorge, ao longo destes anos, que não se fez e que deveria ter sido feito e que é preciso fazer?
Em primeiro lugar, eu não vejo a aposta na educação que deveria existir. Nós temos que apostar nas pessoas, em primeiro lugar. Eu não vejo medidas de atrair e para situar as pessoas nestes conselhos. Não é? Vejo uma apatia. Não há nada pior do que nós não haver esperança nem vontade. Não é? Por muito simpáticas, muitas vezes, que as pessoas são, eu tenho pessoas aqui que são de outros partidos com quem eu tenho boa relação e consideração pessoal. Uma delas vai sair agora, aliás, saem as duas, mas uma eu tenho melhor relação com a outra e bastante consideração pessoal até. Às vezes é preciso criar um dinamismo, criar esperança, conseguir fixar os jovens. Isso não vai lá com subsídios, atenção. Não é? Isso vai lá com dando-lhes condições para se fixarem, para ter um bom emprego, para constituírem família, para estabilizarem a sua vida. Eu não vejo isso ser feito. Não é? Eu penalizo sempre, do ponto de vista da minha opinião, quem aposta exclusivamente no cimento ou nas festividades. Porque pão e circo era no tempo de Roma. Não é? É muito bom no curto prazo. No longo prazo, nós mantemos exatamente o mesmo cenário que tínhamos anteriormente. Ou seja, quando isto tudo termina, nós estamos exatamente na mesma. E eu gostava imenso, e é esse o meu objetivo enquanto político um dia, era quando um dia eu tiver a responsabilidade executiva de deixar as coisas um bocadinho melhor do que as encontrei. O problema deste tipo de políticas é porque, mesmo que sejam muito interessantes, no dia em que nós saímos, passado uns meses, se nós não fizermos nada, vamos ficar exatamente no ponto de partida no momento em que o outro mandato anterior começou. E, portanto, essa é a minha crítica. O que eu gostava era que fôssemos para além disso. Eu sei que isso não é muito popular, dizer isso. Mas as pessoas... Nós temos que travar o envelhecimento das nossas ilhas, o abandono das nossas ilhas. Isto tem que ser bom viver. em São Jorge. Tem que ser bom viver nas Velas, tem que ser bom viver na Quilheta. E temos que ser reivindicativos com o Governo Regional, do ponto de vista das oportunidades que temos, mas temos que nós também as criarmos. Eu conheço muitos jovens com vontade de dar aqui um novo dinamismo a esta terra. Então, vamos esperar para ver, que eu acho que muito em breve vamos ter novidades sobre esse assunto.
Muito bem, Francisco César, agradeço ter aceito
o convite
de estar aqui connosco, termos falado um pouco. Certamente muito mais tínhamos para falar, mas também não faltarão também as oportunidades. O Espaço Entrevista fica por aqui, estamos de regresso no próximo fim de semana. Já sabe que esta e outras entrevistas estão também em radiolumena.com.
Espaço Entrevista, para ouvir aos sábados depois do Jornal das 12 e com repetição na segunda-feira depois da informação das 18 horas. Espaço Entrevista, a atualidade local e regional em análise na tua rádio.